Agora são 7h36. Olha, a Fundação Joana de Ângeles vai realizar amanhã é sábado, uma feira lá no próprio local, lá na própria fundação, uma feira com produtos como, por exemplo, utensílios domésticos, roupas, calçados novos e usados. Os preços são variáveis e bem acessíveis. A Sandra, que é a diretora, está convidando a população para participar. Vai ser das 8h30 da manhã até as 11h30, e a gente tem falado constantemente sobre a situação da Fundação Joana de Ângeles. Aliás, daqui a pouquinho o prefeito vai estar conosco. A gente sabe que a fundação teve uma reunião com o prefeito aí, com o secretário também da Educação, para tentar uma ajuda, e parece também a prefeitura passa por tá apertado em questão financeira e parece que não vai ter condições de repassar, mas mesmo assim a gente vai conversar com o prefeito para saber se o prefeito tem condições de buscar uma forma de ajudar a Fundação Joana de Ângeles, sem dúvida nenhuma, aqui na cidade de Tubarão. Mas você que está nos ouvindo, amanhã, sábado, das 8h30 da manhã até as 11h30, tem esta feira lá na Fundação Joana de Ângeles, a fundação que fica ali na passagem. E é interessante, você pode ir lá para ajudar ali a fundação com comprando qualquer produto, para ajudar sem dúvida nenhuma. Então fica o convite das 8h30 até as 11h30 da manhã.
Aliás, um sábado de muita coisa aqui na cidade. Nós temos já no início do dia, o dia D, obviamente, comércio abrindo até às 5h. Nós temos movimentação no centro, em oficinas e no Maitá. Nós temos
dia D, né?
Exato, comércio abre até às 5h. Nós temos o Festival de Cerveja Artesanal lá na Guarda, que é muito importante também, movimenta um setor forte aqui na cidade. Nós temos a Festa da Primavera lá no Tomé, que a Fabíola veio aqui nos falar essa semana. Nós temos a Camerata, à noite, 8 horas, na Catedral.
Chegada
do Papai
Noel.
Nós temos a chegada do Papai Noel, às 8 horas, no Farol Shopping.
Não vai faltar.
Vai ser um sábado muito movimentado. Não faltam atividades. Isso é o mais importante, né, aqui na cidade. E domingo é domingo, né? Tem domingo na rua, tem futebol, tem muita coisa também para a gente fazer.
É verdade. Muito bem. Prefeito Jorge Ponticelli, prefeito, você acha isso aqui um pouquinho nessa... Isso, nesse... Esse microfone é melhor ali, porque aí a gente pode botar ao vivo e a cores. Aí você pode, o pessoal pode ver que você já está cedinho no trabalho, né? Bom dia, prefeito.
Bom dia, Vera, Matheus, toda a equipe da Bandeirantes, é todo que nos ouve.
Muito bem. Eu sei que o senhor tem compromisso e a gente não quer atrasá-lo também, né? A gente sabe que o senhor tem compromisso daqui a pouquinho. Prefeito, ontem o senhor conduziu ali a reunião do Conselho Curador, né, da Unisul. A gente tem falado constantemente sobre a situação. Foi apresentado um relatório. O que tem nesse relatório? Qual é a real situação da Unisul? O senhor já tem um panorama que possa nos dar alguns detalhes?
Na verdade, Vera, a gente está fazendo reuniões mensais agora do Conselho Curador. A nossa rotina inicial eram de reuniões a cada 90 dias, mas nós decidimos fazer um acompanhamento mais de perto de todas as ações. A própria reitoria e o comando da fundação nos propuseram isso. Então a gente está reunindo todos os meses. Já marcamos a próxima reunião para entre a primeira e segunda semana de dezembro, exatamente para acompanhar, para respaldar, para a gente... ter uma visão de todo o processo de saneamento, uma vez que todas as universidades do sistema, aliás, as universidades do Brasil inteiro, as confessionais, as filantrópicas, as comunitárias, todas passam por um processo de dificuldades, de momento financeiro difícil, em função do crescimento das particulares, em função do espaço que algumas particulares puramente mercantilistas, especialmente pela expansão do EAD, de algumas instituições particulares como essa, que vão avançando e ocupando espaços sem nenhum controle de qualidade do serviço que oferecem. Você pega, por exemplo, o ticket médio do EAD da Unisul, que é a melhor conceituada do Brasil, isso todos os rankings apontam, Unisul, a marca Unisul é muito forte, não só no presencial, no semipresencial, mas no EAD também, mas o nosso ticket médio no EAD está na faixa de R$500 a R$600, exatamente pela preocupação com a qualidade, pelos princípios da Unisul, pelo compromisso comunitário, filantrópico, de inclusão social. Tem mais de 4 mil alunos hoje que estão incluídos por conta do FIES. Então tem todo esse componente que acaba elevando os custos. E aí você tem na concorrência escolas e universidades que não tem nenhum aferimento de qualidade, oferecendo muitas vezes o mesmo curso por 130, 140, 150 reais. Então isso gera uma concorrência desleal até. Essa é uma preocupação do sistema como um todo. Segundo, que o sistema cumpriu com o seu papel nesses 53, 54, 55 anos, as primeiras 12 que foram fundadas, criadas por lei municipal e que compõem o sistema CAF. Elas cumpriram um papel de desenvolvimento do Estado homogêneo, fazendo com que o desenvolvimento acontecesse em cada região, que não ficasse só no entorno da capital, como aconteceu na maioria dos estados brasileiros, quando só as universidades federais atendiam a demanda estudantil universitária. Então, eu acho que nesses 50 anos ela cumpriu bem o seu papel. Agora precisa repensar todo o modelo, inovar esse novo modelo para que ela possa continuar cumprindo com o seu papel pelos próximos 50 anos.
Ontem a presidente do sindicato esteve aqui conosco, a presidente do sindicato, o Simpaete, e ela disse que, de acordo com o relatório, está no portal também de transparência, a dívida da Unisul chega a 250 milhões de reais. Isso preocupa o senhor como presidente do Conselho Curador?
Evidente que toda a dívida preocupa, mas o grande volume dessa dívida foi imposto pelo governo federal, exatamente na renegociação e na adesão ao PROIES. Esse é o problema. Essa dívida com o governo federal, altamente questionável, mas foi a exigência que todas, todos os sistemas CAF tiveram que aderir a esse programa de refinanciamento, perdendo, de certa forma, um pouco da sua autonomia, porque elas tiveram que sair do Conselho Estadual de Educação e integrar o Conselho Nacional, o que dificulta, o que retira um pouco da autonomia universitária para implantar cursos, para ampliar o raio de atuação da universidade. Nós agora tivemos, por exemplo, autorização para a abertura de 27 novas vagas em medicina aqui em Tubarão.
O Heitor falou para nós.
Mas esse processo poderia estar, se nós estivéssemos no sistema estadual, no Conselho Estadual, isso teria acontecido há muito mais tempo. Eu estive em Braço Norte ontem na inauguração da parceria Unisul-Weber. Isso. Aliás, eu disse ontem no meu discurso, na minha manifestação lá, de novo a Unisul sai na frente. Por isso que eu fico muito contente em ver que, com todas essas dificuldades que a gente enfrenta, a gente começa a criar um modelo que as demais vão copiar. Essa inovação na parceria com a Weber, lá em Braço Norte, é um dos caminhos que se aponta para o futuro. Porque a verdade é a seguinte, nós, a Unisul, com todas essas dificuldades que tem, com o modelo que precisa avançar, evoluir, inovar, precisa também de parcerias como essas. Né? Mas eu dizia ontem, de parcerias de gente que traz um dinheiro com alma, que não vem...
A Weber cedeu o local lá para a instalação da
nova
unidade, né?
Construiu
também.
E vai ter o pagamento do seu investimento com parte da rentabilidade daquela unidade. Então, isso é interessante porque você traz esse espírito empreendedor, empresarial, para dentro da instituição também. Eu fui conhecer as instalações ontem, depois com o Fernando e com o Antônio, que são os proprietários da Weber, e a Unisul começa nessa unidade ali do Rio Bonito com 500 vagas. Mas ele dizia, olha, a nossa próxima etapa é ampliar isso aqui para chegar a 2 mil vagas e, no projeto total, até 6 mil vagas. Então, esse espírito empreendedor, isso no Vale do Braço Norte é muito forte, né? Essa parceria boa que venha para dentro da instituição, porque não é aquele cidadão que quer colocar o dinheiro apenas pensando na rentabilidade e na lucratividade. Não, ele vem fazer um investimento, é um empresário que vem fazer um investimento no setor educacional, que é o que pode efetivamente acelerar o desenvolvimento de uma região. Então, de novo, a Unisul sai na frente. Mesmo no momento de crise, de dificuldade, ela aponta as saídas que tem. E eu estou absolutamente convencido de que esse momento é um momento transitório, como a Unisul e outras passam, na semana que passou, teve um evento na Assembleia Legislativa, inclusive.
Isso, a Unesc, a Univale, são outras que estão com situação bem
difícil. Todas, Vera, todas. Porque assim, Vera, o modelo, e eu tenho dito isso com muita tranquilidade no Conselho Curador, e esse é o entendimento de todos os integrantes do Conselho Curador, onde a reitoria também participa das reuniões. O entendimento é unânime lá de que nós, de que o sistema CAF deu uma grande contribuição para o desenvolvimento do Estado nesses 50 anos que passaram. Palmas aos 50 anos que foram, porque eles foram. Santa Catarina é a sexta economia do Brasil. Por quê? Porque o sistema CAF contribuiu para isso também.
Sem dúvida.
Decisivamente. E mantendo as inteligências no interior do Estado. Repito, o que aconteceu na maioria dos estados do Brasil foram os filhos, especialmente das classes mais abastadas, saírem das suas regiões, irem para a capital ou entorno para buscar a graduação, e aquela é a melhor fase da vida, onde você namora, faz festa, curte a vida, acaba gostando daquele ambiente e depois não volta para o interior.
A gente não pode, não pode pensar nunca em perder a Unisul, né?
Na maioria dos estados aconteceu isso. Esse modelo, o modelo ACAF, onde a Unisul está inserida, é um modelo que torna Santa Catarina um estado diferente. A gente, pelo contrário, a gente tem que fortalecer isso.
Exatamente.
A contribuição nesse meio século para o desenvolvimento do estado, e aqui falando da Unisul, da nossa região, foi fundamental. Eu tenho dito sempre que a Unisul é maior que Tubarão. Disse ontem à noite na minha manifestação que a Unisul é maior que a Burel.
Exatamente. Né?
Pela importância que tem, é um patrimônio da região que precisa se reinventar, inovar, como foi feito nesse empreendimento ontem em Braço Norte e outros que deverão acontecer, para que ela possa continuar cumprindo com o seu papel pelos próximos 50 anos.
Ok, prefeito. Mas o Conselho Curador reuniu ontem. Você falou que vocês fazem reuniões mensais com relatórios. Os funcionários, os servidores estão muito ansiosos. Tem uma assembleia amanhã, inclusive. Vamos falar para o nosso ouvinte o que vai acontecer a partir de agora. Ou vocês não vão tomar medida alguma, então, para conter gastos? Porque você falou das coisas boas, todo mundo sabe disso tudo. Mas a Unisul vai fazer alguma coisa que possa envolver os servidores?
Mas o plano de contenção pretende a redução de 2 milhões mês.
Ok, mas vocês podem isso abrir isso, detalhar isso para o ouvinte ou é fechado?
Não, nós temos todo o acompanhamento. A redução vai... como é que vai chegar essa redução? Em torno de 1 milhão e 300 em salários. Isso é redução de gratificações.
1.300 mês.
1 milhão e 300 mês.
1.300 mês.
Isso implica em redução de jornada de 44 para 40 no administrativo ou de 44 para 36 no docente.
Está definido, isso vai ser levado agora.
Está definido. Redução de gratificações. É um conjunto de ações que eu não teria como detalhar, claro, isso. Claro. Mas a meta é a redução de 1 milhão e 300 mil reais por mês em salários e 700 mil em contratos e operações, em revisão de contratos, em redução de custos.
2 milhões, então.
Que é toda uma planilha que vem sendo detalhada. E de outra ponta, um conjunto de serviços novos que serão apresentados para também aumentar a receita. Porque não adianta só pensar em reduzir a despesa, é bom e necessário. Mas também, de outra ponta, você tem que ampliar os serviços e aumentar a receita para que ela possa ganhar sustentabilidade.
Redução de quanto? 2 milhões por mês?
2 milhões por mês é a meta.
1.300 com salário, 700 mil com contratos, enfim, demissões.
Custos.
Não entra nesse número?
Todo o esforço está sendo feito para evitar demissões. Eu acho que isso é o mais legal de tudo. Sabe,
essa... que tranquiliza quem está nos ouvindo agora e trabalha
exatamente.
Na sua, tem família.
O esforço é para isso. Não, me tranquiliza como prefeito.
Sem dúvida.
Tranquiliza a cidade. Tranquiliza o comércio.
O problema social demite imenso para você.
Senão,
reflete no município.
Vira, né? Um jogo de perde-perde. Todo mundo perde. Não tem ganhador com isso. Eu quero dizer para vocês que os dois pedidos que mais me angustiam são esses. Se tem coisas que me tiram o sono, é a mãe pedindo, e está aumentando isso agora. Vocês não sabem o drama que eu vivo diariamente, de uma mãe aos prantos pedindo uma vaga para um filho numa creche. E nós não temos para atender todas. Isso é angustiante.
Agora, prefeito, fala assim...
De outro lado, é o pedido de emprego.
Isso, essa questão...
O pedido de emprego é o seguinte, você tem duas respostas para dar. Ou tem ou não tem.
Exatamente.
E eu não tenho uma gavetinha lá no gabinete com empregos dentro. Infelizmente.
Tem que procurar preservar o que tem hoje para evitar, né?
Exatamente.
Agora me diz uma coisa, quando o senhor fala em redução de salários, redução de custo, por exemplo, a gente ouve muito de que tem altos salários dentro da universidade, na questão da reitoria e tudo mais, o pessoal que faz o trabalho de gestão ali. Salários de 30 mil, 35 mil. Procede esse tipo de informação?
Vera,
e falou-se alguma coisa em reduzir também, não só mexer no salário, né? Mas de uma forma de quem ganha mais dentro da universidade?
Vera, tem... O problema é que tem muito mais lenda do que verdade em tudo isso, né? Tem
Não é verdade.
Talvez uma responsabilidade, minha opinião, da universidade, que não tem obrigação, mas não abre isso
com o portal de transparência. Assim,
exatamente, que há muito me disse, né?
A gente disse isso para o reitor.
É evidente que tem todo um processo de evolução nas carreiras. Não, isso tem um plano de cargos e salários,
sim,
como todas as universidades, e com gratificações, mas não... Não, isso está tudo dentro da razoabilidade. Não há nenhum marajá, nenhum alto salário.
Não há alto salário dentro da universidade hoje?
Existem salários que vão sendo conquistados de acordo com a progressão da carreira.
Mas é direito garantido.
E é perfeitamente compatível com qualquer outra universidade do sistema. Agora, eu também acho que quanto mais abrir isso, menos especulação se gera.
Você entendeu, perfeito.
Então, quanto
hoje
isso...
Não temos essa dúvida na prefeitura, por exemplo,
exatamente,
que antes tinha, né?
Exatamente.
Porque hoje está tudo lá.
Então, eu acho que essa transparência é cada vez mais exigida por parte da população, e que bom que isso acontece. Nós decidimos ontem, para melhorar esse processo de transparência e de fazer as informações circularem com muita verdade, porque é assim que tem que acontecer, nós constituímos uma comissão no Conselho Curador. Porque o Conselho Curador...
Como assim, comissão no Conselho Curador?
O Conselho Curador é o órgão máximo da instituição.
Vamos lá, isso, prefeito, só para explicar ao nosso ouvinte, quantas cadeiras, vamos
seis.
Lá. Seis.
Seis
cadeiras.
Cinco com direito a voto e uma sem direito a voto.
Quem que não vota?
Não vota o presidente da Fundação Unisul.
Fundação não vota.
Que é o professor Salésio.
Ok.
São cinco conselheiros com direito a voto. O prefeito do município, o presidente da Câmara de Vereadores, o presidente da CITI, o presidente da CDL e o presidente da Uniprev.
Uniprev.
Que é a Previdência da Unisul. Esses cinco têm direito a voto, mas o presidente da Fundação Unisul, que é membro, mas não tem direito a voto. Então são seis integrantes, e ele é o órgão máximo da instituição. Mas eu disse na primeira reunião que o Conselho Curador, na verdade, sempre foi um conselho meio rainha da Inglaterra.
O que significa isso?
Que tem muito mais um papel, sempre teve um papel muito mais decorativo. Ou talvez nunca tenha assumido efetivamente com o seu verdadeiro papel.
Talvez.
Talvez. Por quê? E por quê que isso aconteceu? Também porque as coisas andavam normalmente e são pessoas que têm muitas atividades. O prefeito, o presidente da Câmara, o presidente da CITI, o presidente da CDL. Então, quando as coisas caminham bem, talvez o Conselho...
Tranquilo, vai levando.
O Conselho também não precisa participar, porque se as coisas vão bem, o Conselho tem mais o que fazer, cada um cuida das suas coisas e tudo bem.
Mas talvez tivesse atuado mais, não chegasse à situação que está hoje, né?
Talvez. Também concordo, também é verdadeiro o que você
diz. Exatamente.
Agora, por outro lado, no momento da dificuldade, aí sim, esse, digamos que é o papel do Conselho. Tem que agir, tem que participar, tem que ser solidário, tem que ser transparente.
Claro, com certeza.
Tem que ter muita responsabilidade nesse momento também, Vera, porque...
Ruim assim, com ele, pior sem ele, né?
Ô, Vera, nós não podemos pensar...
Exatamente.
Em não ver a Unisul saindo disso.
Claro.
Eu repito, a Unisul é a instituição mais importante desse município, dessa região. Ela teve um papel decisivo no nosso desenvolvimento. E tem. Para o futuro. Então, assim, nós temos que fazer todo o esforço para corrigir erros... que às vezes se comete ao longo da história. Uma instituição com mais de 50 anos também acaba criando alguns vícios. Faz parte do processo isso. E esse é o momento de ter a serenidade para dizer, olha, isso deu certo até aqui, isso não pode mais continuar, tem que mudar daqui para frente. Mas o importante é que tudo isso está sendo feito assim, com muita verdade, com muita transparência, com muita serenidade. O professor Mauri... tem um amor pela instituição muito grande.
Gosto
tem,
muito do professor Valdir.
Tem muita credibilidade.
Ele parece ser uma pessoa bem acessível e tudo mais.
Muito.
Essa questão de abertura.
Nós, enquanto conselho, não temos nem do Mauri e da sua equipe na universidade nenhuma queixa, bem como do Salésio e da sua equipe na fundação, nenhuma queixa. Eles têm sido absolutamente transparentes, colocado à nossa disposição tudo que é solicitado. E ontem nós constituímos uma comissão dentro do Conselho para nos ajudar. Porque, eu repito, nós temos atividades múltiplas durante o dia. O prefeito tem, o presidente da Câmara tem, o presidente da CITI tem, o presidente da CDL tem. Então, nós vamos ter o auxílio daqui para frente de um vereador, porque nós entendemos que a Câmara precisa estar muito próxima, e essa definição o presidente da Câmara vai fazer com os seus pares. Não sei quem vai ser indicado. Nós vamos indicar um membro do governo municipal, porque a Unisul integra o organograma do município, a gente entende que tem que estar participando efetivamente disso, mais o sindicato, que é extremamente, extremamente importante que esteja dentro, nos ajudando, que o Conselho possa abrir um espaço também.
Não tem cadeira, né?
Para o sindicato, porque eles não têm cadeira. Então, o Conselho se dispôs a fazer esse diálogo, a se colocar à disposição.
Ótimo.
E uma representação da universidade, né, que é importante. Para quê? Para a gente agir com toda a transparência, com toda a verdade, fazer essa informação circular para que a gente possa preservar e fortalecer esse grande patrimônio da nossa região, que é a Unisul.
Só dúvida, pode fazer isso?
Só o representante da prefeitura, um vereador,
um do sindicato,
e um do Simpaete e...
E um da Unisul.
Da Unisul.
E o Conselho pode fazer isso?
Claro, tem autoridade para isso.
Quem vai ser o representante do governo? Já tem?
Não.
Alexandre?
Talvez, eu não...
Nós por ter participado
ainda
daquele grupo é uma possibilidade.
É possível. Onde a presidente do sindicato aqui elogiou muito o trabalho do Alexandre, do Simpaete, elogiou muito o trabalho do Alexandre, disse que a participação dele foi muito boa, foi um elo muito bom entre o próprio sindicato e a universidade.
Por que foi escolhido o Alexandre Moraes na ocasião? Não é que... Eu sei que alguns vereadores ficaram chateados e tal, mas não é que o Alexandre seja melhor que ninguém. O Alexandre tem mais vivência nesse processo. Essa é a diferença. Por quê? Porque o Alexandre foi presidente do ECE, participou ativamente do movimento universitário durante muito tempo, tem uma capacidade de diálogo e de articulação extraordinária. Então, eu acho que, naquele momento, com respeito a todos os demais, mas a Câmara fez um bom encaminhamento, porque encaminhou um dos seus pares, que efetivamente tem toda uma história. Aliás, a história de vida do Alexandre foi forjada na própria universidade, né? Então por isso que a presidente fez esse reconhecimento, porque realmente ele, além de conhecer a universidade por dentro, ele também tem um amor muito grande pela instituição e a responsabilidade de quem quer vê-la cada vez mais forte.
Os vereadores Douglas e o Tancredo pediram, inclusive, na última sessão, que fosse formada uma comissão de investigação. O senhor acha que há necessidade disso nesse momento?
Não. Eu, honestamente, Vera, se tivesse qualquer suspeita de malversação, de equívocos na gestão, não há absolutamente. Eu vejo, repito, vejo, tanto por parte do professor Salesi quanto do professor Mauri, absoluta transparência e desejo de corrigir eventuais equívocos da história, porque tem coisas que aconteceram num determinado momento que pareciam certas, hoje não são mais. E a gente tem que ter sapiência e serenidade para reconhecer isso. No governo municipal de Tubarão, teve decisões tomadas em determinados momentos que pareciam certas e hoje a gente vê que não eram. Né? Nossas vidas, tem decisões que você toma num determinado momento, que tem certeza que está certo naquela decisão, com o passar do tempo percebe que errou, que não deveria ter feito.
Volta
assim
atrás,
e corrige com absoluta tranquilidade. Isso que me tranquiliza. É essa disposição que eu tenho visto lá. E ontem eu vi...
Essa comissão começa a trabalhar quando, essa comissão aqui?
Ô Vera, nós vamos montá-la nas próximas semanas, para que na próxima reunião de trabalho a gente já possa compartilhar também as informações com eles. Mas sabe o que eu ouvi ontem do colega de vocês, o Cristiano Carrador? Eu ouvi um depoimento dele muito, muito legal, muito bacana lá em Braço Norte. Ele disse, olha, que bom ver a Unisul dando a volta nas dificuldades, nos problemas. Sabe, eu repito, esses problemas econômico-financeiros, todas estão passando. Todas. Não é exclusividade da Unisul. Agora, o bom é que ninguém está no muro de lamentações, não.
A Unisul está
correndo atrás, construindo alternativas. E tem que ser, e daqui para frente, cada vez mais, a Unisul e as outras vão precisar de parcerias como essa, parcerias saudáveis como essa que foi implementada com o Grupo Weber lá em Braço Norte, e buscar outras também, para trazer pessoas que queiram fortalecer ainda mais essa instituição que é de todos nós.
Ontem eu postei na rede social que a dívida da Unisul superava 250 milhões de reais. Foi uma informação da presidente do Simpaete ontem. E um amigo que mora em Joinville perguntou se deveria repensar a vinda dele para Tubarão para fazer um curso aqui a partir do próximo ano.
Absolutamente.
Muito pelo contrário.
O que é eu isso?
Acho que a discussão disso claro. Precisa acontecer.
O que é isso? É por isso que isso tem que ser tratado com muita
exatamente,
seriedade.
Exatamente, né, é fundamental. Assustar, né? Muita gente acaba repensando, mas não, tem que ser exatamente o contrário.
Até porque a gente está no período de matrícula.
Sim.
Né?
Eu acho que a universidade abrir isso é o mais fundamental.
Né? Que já é um período de matrículas que o sistema todo vai ter baixa nas matrículas.
Foi.
Sabe por quê?
Não
porque
vai ter,
não vai ter, esse ano é o primeiro do nono ano.
Uhum.
Né? Então, nós vamos ter menos alunos disponíveis no Brasil inteiro, pela implantação do nono ano, para prestarem vestibular. Então, no ano que vem, as universidades todas, o ensino superior no Brasil inteiro vai ter menos demanda. Uhum. Excepcionalmente no ano que vem, por conta do nono ano. Então, nós precisamos cuidar desse patrimônio, e essa observação que o Matheus faz, essa informação que ele traz, é muito interessante. Não há absolutamente nenhum motivo de preocupação, pelo contrário, a Unisul continua forte, sólida, com essas dificuldades que são de travessia tranquila. Repito, o maior problema dessas dívidas foram impostas pelo próprio governo federal, que foi a adesão ao PROIES, que todas tiveram que aderir. E o PROIES é interessante, né? Porque melhor, a Unisul está com 4 mil alunos estudando, que estão aderindo por conta do PROIES, dos programas sociais, de inclusão. Esses alunos, para terem direito à gratuidade, precisam ter uma renda familiar de no máximo 2 salários mínimos. Nós estamos gestionando, junto ao governo federal, e esse é o entendimento unânime já da bancada federal catarinense, para aumentar esse mínimo de 2 para 3. Porque, sabe o que está acontecendo hoje? Estão sobrando bolsas do PROIES. Estão sobrando bolsas. E para a Unisul, quando sobra bolsa é terrível, porque aí ela tem que devolver em dinheiro.
Devolve.
Então, é melhor ter o aluno estudando gratuitamente, porque você dilui esses custos dentro daquilo que já está estruturado. De que tirar o dinheiro limpo do caixa e devolver para o governo federal.
Com certeza. Né?
E para aumentar essa porta, para ampliar essa porta de entrada, tem que aumentar o mínimo de renda familiar de 2 para 3 mínimos. Repito, a bancada federal catarinense, eu conversei com vários deputados na minha última ida a Brasília, e senti unanimidade, todos são a favor. Espero que o governo federal se sensibilize com relação a essa mudança brevemente.
Eu tenho que liberar o senhor já em seguida, mas aqui do jornal está dizendo o seguinte, ó, um outro assunto aqui rapidinho, está suspensa desde outubro a licitação para a contratação de empresa para execução dos serviços públicos de limpeza urbana, ou seja, a coleta de lixo aqui em Tubarão. O que que isso significa? O que que houve, na verdade?
Todas no estado estão suspensas. Tem uma empresa que entra nas disputas, uma empresa do Paraná.
Ah, tem isso.
Que paralisa todas. Infelizmente encontra respaldo e alguns técnicos. Agora a gente está respondendo uma série de questionamentos que eles fazem. Eles têm dificuldade de entrar e para isso tentam facilitar, mudar os editais para facilitar a sua entrada. Uma empresa que infelizmente, onde presta serviços, tem uma lista de reclamação muito grande. Uma empresa que é de fora.
Faz recurso, aí tem que parar,
exatamente,
né, automaticamente.
Exatamente.
Mas e aí estamos... tem que esperar correr na justiça para ver o que, que dá.
Não é na justiça, é no Tribunal de Contas.
O Tribunal de Contas.
Tribunal de Contas. Essa empresa tem uma banca de advogados que se especializou nisso.
Mas pode prejudicar a cidade de alguma
forma,
prefeito?
Não, porque a gente vai, claro, prejudica na medida que você não consegue fazer a nova licitação.
Uhum.
Mas, enquanto isso, a própria legislação estabelece que a gente, como é serviço continuado, não pode parar, você vai renovando o contrato. Então,
bem.
De 90 em 90 dias, nós estamos renovando em caráter precário o contrato até que se conclua a licitação.
Ah, então tá bom.
São essas dificuldades, Vera. É o caso do transporte coletivo.
Uhum.
As folhas são amarelas lá.
Até agora não conseguiu fazer.
Cinco anos, né? Esse sim, foi judicializado. Agora já foi julgado. Mas já tem aí, acho que uns 90, 120 dias. Foi julgado e não foi publicado o acordo ainda. Essas coisas da burocracia no próprio judiciário, que a gente está esperando a conclusão disso, a publicação, aí sim, com o processo transitado em julgado, a gente vai poder retomar e fazer a concessão.
Você pretende solucionar esse problema?
Mas eu que gostaria de ter resolvido nesse ano.
Foi dito
já,
ontem, né, que vai ser ano que vem.
Gostaria de ter resolvido nesse ano. Infelizmente, vou terminar, nesse particular, com essa frustração. Porque as coisas não acontecem com a rapidez que a gente gostaria, né? E isso angustia, sabe? Mas eu espero que brevemente essa publicação possa ocorrer no judiciário para a gente concluir esse processo.
Ontem foi um exemplo, a gente vai falar daqui a pouco, um concurso para abrigo de passageiros no 11º mês de governo é algo que infelizmente
não, mas não aí era se tempo. Você contar o tempo que eu não era prefeito ainda, porque eu comecei a tratar disso em outubro. Antes. Eu comecei a tratar disso 2 anos antes da posse.
Já faz um bocado de tempo que a gente
cobra essa meses.
Questão que não, a coisa não acontece.
Dois meses antes da posse eu comecei a tratar. É. Então, veja o que é... Esse é o grande mal do serviço público no Brasil. Não funciona, é muito lento. Aí, quando você consegue vencer tudo isso, a população já está angustiada. Quer um exemplo disso? A passarela de concreto. Quase 90 dias nós estávamos com o processo de nossa parte do município pronto. Mas aí, os carimbos de Brasília levaram esse tempo todo.
É verdade. Prefeito, rapidinho aqui. A Fundação Joana de Ângeles já esteve com o senhor, está numa situação difícil, né? Pode, inclusive, reduzir trabalho e tudo mais. A gente sabe que não é responsabilidade só da Prefeitura, mas a gente sabe que eles estão numa situação. A Prefeitura tem alguma forma de ajudá-los nesse momento?
Ô Vera... Saudando aqui o nosso presidente da CDL, o querido Luciano. Né?
Isso,
Para falar de política daqui
Fabiano,
a pouquinho.
Fabiano, vou apertar o Luciano vai estar conosco daqui a pouquinho, já para falar um pouquinho sobre o PSD, sobre a mudança lá, Júlio Garcia e...
Eu falei mal dele ontem em Braço Norte. Falei mal dele ontem, porque ele...
não estava lá para se defender.
Ele é conselheiro também, ele é integrante do Conselho Curador. Aliás, ele tem ajudado muito, ele e o Murilo. Eu dizia ontem para o Salésio e para o Mauri, claro que o PP pela vivência política tem sido importante, o Alex Otero porque está no dia a dia da universidade, o Salésio também, mas o Luciano e o Murilo, que são outros dois integrantes do Conselho Curador, porque levam essa energia do empreendedor, de quem tem outro olhar para a cidade e para a instituição. E ontem, de novo, tanto o Luciano quanto o Murilo foram deram contribuições muito importantes nesse processo da construção dessa nova Unisul que todos nós queremos e que vai acontecer. Aí lá em Braço Norte ontem, justifiquei, embora ele estivesse representado pelo Felipe, mas disse do desejo também que o Luciano tinha de estar lá para celebrar essa inovação da Unisul naquele processo em parceria com a Weber lá em Braço Norte, que deve ser o futuro da instituição.
Vamos fechar, prefeito, sobre a Joana de Ângeles, por favor.
Bom, Joana de Ângeles,
o Jair vai me matar se eu não liberar o senhor na hora certa.
Eu tenho reunião com o secretário Dice e sua equipe agora, e me parece que na sequência com o secretário Mário, para a gente tratar dos convênios do ano que vem e tratar daquilo que mais me angustia, como falei agora há pouco, que são essas mães que batem a nossa porta e que a gente ainda não conseguiu vagas para todas. Ampliação de vagas, ampliação dos convênios no Lar da Menina, na Proet e na Joana de Ângeles, que são instituições que nós já temos convênio, pode ser uma saída, uma forma da gente estender um pouco a mão, porque nós chegamos no limite da nossa possibilidade legal de auxiliar a Joana de Ângeles, em que pese termos o reconhecimento do belo trabalho que eles fazem. Exatamente. O convênio que nós celebramos com a Joana de Ângeles é exatamente o mesmo que o prefeito Olávio realizava. E todos sabem da relação que o Olávio e a Jane têm com a instituição.
Com a Joana de Ângeles.
Então, não houve, nesse nosso primeiro ano de governo, absolutamente nenhuma redução... nenhuma falta de parceria, pelo contrário.
Não, eles não reclamaram, até elogiaram bastante a participação.
Eles nem estão pedindo.
Uma coisa que o Caio tem e o Tarcísio tem cuidado muito, porque esse é o nosso compromisso, eu tenho dito sempre que quem paga em dia, paga melhor. Uma coisa que a gente tem cuidado é manter assim, a pontualidade rigorosa desses pagamentos. A gente prioriza esses pagamentos porque sabe as dificuldades que as entidades têm. Então, Vera, eu acho que uma possibilidade é da gente ampliar o número de vagas, assim a gente constrói um jogo de ganha-ganha.
Eles têm dificuldade agora nesse final de ano. Eles têm dificuldade nesse final de ano que ela disse que é para pagar a 13º dos servidores que eles não têm hoje.
Infelizmente,
esse ano
é
difícil.
Eu ouvi isso da Nana, na Combento, esse é o drama do Lar da Menina. O Lar da Menina está com... Me deixaram um bloco de rifas lá para... para vender, que
a pai também tem
se problema. Eu ficar com o bloco todo, eu vou precisar gastar dois salários para isso. Mas,
a pai está pedindo um convênio maior também.
O Luciano, isso que o Luciano está aqui ainda só na espreita, né? Mas a gente sabe a dificuldade que ele passa lá também.
O Lúcio está perguntando ao prefeito quando vale refeição vai ser o mesmo, vai ser o mesmo valor. Pode acontecer, uns ganham 360, outros 510.
Quem perguntou?
Lúcio.
Quem?
Lúcio.
Ô Lúcio, você há de convir que essa situação se arrasta na prefeitura desde que a prefeitura é prefeitura. Em um ano, nós já conseguimos reduzir de 3 para 2. Então, tenha paciência, reconheça que nós já eliminamos a maior quantidade dos excluídos e marginalizados. Tinha 1.500 servidores que ganhavam 270. Um pouco ganhavam 360 e outro mínimo ganhavam 500. Nós eliminamos a turma que ganhava 270, passamos todos para 360. Para o primeiro ano de governo, eu acho que já é uma grande conquista. Nós temos mais 3 anos ainda e vamos continuar avançando, se Deus quiser.
Então tá bom, prefeito. Não quero mandar o senhor embora, mas senão o Jair não vai me matar.
Vai embora, prefeito.
Na verdade, Vera, porque você é muito poderosa, com todo respeito ao Matheus. Eu estava em São Paulo.
Mais ainda do que você acha.
Eu estava em São Paulo, poderosa e persistente. Né? Eu estava em São Paulo, você me encontrou lá, aliás, num evento que eu voltei maravilhado e assustado. Eu participei do HSPN Expo 2017, que é a maior feira de gestão da América Latina, quase 6 mil gestores da América Latina, e assim, os grandes executivos do mundo, e a gente assusta, né, com o que está por vir aí, quando ele diz, olha, um deles disse, em 10 anos deve acabar, inclusive a profissão de médico, porque você vai pegar o próprio telefone, se auto-escanear, se medicar. E aí você vê assim, isso tudo que está acontecendo assusta, né? Porque você vê o depoimento de uma empresária muçulmana que está colocando sentimentos em computadores.
Nossa!
Inteligência e sentimentos. Essas coisas assustam, né? Aí, no meio disso, teve uma palestra com o Michael Phelps e tal, ele e o Bob, o técnico dele, então... Aí conta toda uma história de vida tão vencedora e dá uma quebrada nisso, mas de outra ponta eu fico pensando, meu Deus, se as coisas vão acontecer com essa rapidez toda no mundo, e estão acontecendo, e a coisa pública com essa lentidão, como é que a gente vai conseguir acompanhar isso, né, e fazer essa evolução? Esses desafios, ao mesmo tempo que nos assustam, eles nos motivam para a gente ir fazendo o enfrentamento, superando essas barreiras e construindo uma cidade melhor. Mas aí a Vera me pegou lá, estava no meio do evento e já queria marcar o horário. Eu disse, olha, defina com o Jairo, e ele me disse que foi uma verdadeira tortura. Mal esperar o sepultamento do pai dele, né?
Não, ele estava falando comigo, eu já marcando, tá? Eu pedi desculpa para ele, a gente, né? O Jairo, eu tenho um carinho muito grande pelo Jairo, a gente sabe.
Ele,
mas
sim.
Jairo, eu tenho que já marcar com você, mesmo hora difícil, a gente está marcando com você já para o prefeito, porque a gente sabia que a reunião do...
Não, ele consegue dar um jeitinho. É claro que esse custo fica para mim. Eu cheguei, por exemplo, mais de meia-noite em Braço Norte ontem, tive que acordar às 6 já hoje, mas tudo bem. Eu acho que o homem público tem que ter essa disponibilidade.
Já tem um ritmo bem acelerado.
Graças a Deus, graças a Deus. Então,
tá. Obrigada, prefeito, pela participação.
Obrigado, um abraço, bom final de semana. Amanhã o nosso Festival da Cerveja. E amanhã à noite a Camerata de Florianópolis. Eu quero aqui reforçar o convite.
Paulo vem
aqui. O Paulo daqui a pouquinho vai estar
sabendo
aqui também.
Vai ser um evento emocionante. Quem não for vai se arrepender. Por isso a gente quer reforçar o convite para todos.
8 horas da noite vai ser na Catedral Diocesana. Muito legal, inclusive, né? É um evento que vai levar muita gente, sem dúvida nenhuma. Um abraço, prefeito.
Obrigado,
pode
um abraço.
Ficar, se quiser ficar aí, não tem problema. Pode ficar à vontade. Mas o meu compromisso com o Jair eu assumi.
Tá ótimo, obrigado. Cumpri.